UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Políticas culturais e articulação em rede é o tema da palestra que será apresentada hoje pelo projeto Casa Aberta da ONG Contato. Os convidados, Alfredo Manevi, doutor em cinema e vídeo, e Pablo Capilé, um dos fundadores do Circuito Fora do Eixo, vão discutir aí a rede colaborativa como possibilidade de formação profissional e transformação social. E para falar mais um pouquinho sobre isso, conversamos agora com o coordenador da ONG Contato, Vitor Santana. Bom dia, Vitor Santana. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado, bom dia a todos.
Bom dia, Vitor. Aqui é o Elias Santos. Prazer tê-lo aqui conosco, viu, Vitor? Um abraço.
Grande Elias. Tive domingo lá no palco, foi chique, viu?
Ah, legal. Távamos
lá. Lá na Natura.
Távamos lá com todos os caetanos do mundo.
Exatamente.
Então tá bom. Vamos lá. Lolis, fica à vontade, é contigo.
Primeiro vamos falar um pouquinho, né, de onde que veio a ideia de se articular aí esse projeto, esse debate, Vitor. Fala pra gente como é que essa palestra foi idealizada, o objetivo.
Então, essa fala de hoje mais à noite, ela faz parte de um projeto da ONG Contato, que é o projeto Casa Aberta, que está trazendo para Belo Horizonte vários debates, palestras, todo tempo relevante que a gente vem trabalhando nos últimos anos e que com os últimos acontecimentos de junho no Brasil ganharam mais força ainda, né? Então, assim, a gente vem com uma sequência. Há duas semanas a gente trouxe o ex-ministro Juca Ferreira, lançando o livro Cultura pela Palavra, desde o Gilberto Gil, e fazendo uma fala do que foi um pouco a experiência do Ministério da Cultura no governo e o que está sendo a experiência da Secretaria de São Paulo. Está ouvindo?
Sim, sim.
Ah, legal. E hoje, pela noite, a gente está trazendo o Alfredo Manevi, que foi o braço direito do Juca e do Gil no Ministério da Cultura e hoje está também em São Paulo, um dos grandes idealizadores dos grandes programas gerados naquela época. E o Pablo Capilé, que é um grande parceiro antigo da Contato, que é talvez uma das maiores lideranças jovens do Brasil hoje, e que também com 60 acontecimentos no Brasil, ganhou uma projeção muito grande, a partir do que a gente chama de aceleração de partículas do tempo que aconteceu nos últimos tempos. E o Pablo Capilé, com a história do Fora do Eixo e o Mídia Ninja, ganhou mais relevância no cenário nacional, inclusive como entrevista histórica, no Roda Viva, que muitos de vocês devem ter visto na segunda-feira.
Agora, essa entrevista, inclusive, repercutiu muito. Depois eu quero comentar um pouco contigo, viu, Vitor? Mas agora eu queria saber como é que foi essa escolha, né? Você procura alguém, vocês procuraram alguém de cinema, vídeo, né? O doutor em cinema e vídeo, e procuraram um agitador de partículas, vamos dizer assim. Por que esses dois perfis, hein, o Vitor?
Na verdade, foram os nomes mais naturais pra gente, sabe, Elis? Porque a gente vem trabalhando nesses temas há muito tempo. A Contato tem uma história grande em Minas Gerais, um trabalho com música, com audiovisual, com cooperação internacional, com tecnologia e artes plásticas. Então, nesse campo, a gente sempre trabalhou muito próximo do Alfredo, sempre foi um parceiro muito forte do Capilé. A Casa Fora do Eixo Minas é uma grande parceira das atividades, então acho que foi natural, não teve nem dificuldade para essa escolha não, sabe?
Ok.
E Vitor Santana, o tema, né, são políticas culturais e articulação em rede. Quando fala em políticas culturais aí, o que é que vocês pretendem abordar aí nessa questão?
Bom, essa questão das políticas culturais é também uma das nossas grandes bandeiras. Eu acho que o Brasil passou por grandes mudanças no campo da cultura nos últimos anos, mas que também eu acho que agora se sente uma necessidade de consolidar políticas que vinham sendo gestadas. A cultura ainda tem uma história institucional pequena no Brasil e a gente precisa de muita luta ainda para institucionalizar como uma política de saúde, uma política de educação. E a questão da articulação em rede, eu acho que é a única forma, ou talvez a forma moderna, mais apropriada, de articulação política, sabe? De todos os setores. Hoje, quem não trabalha em rede, quem não está conectado em várias redes, e, em geral, não consegue vingar seus trabalhos, seja no campo político, seja no campo artístico. E essas redes agora perceberam esse desenho e perceberam que a força de uma rede fora do eixo, como a rede de pontos de cultura e várias outras redes, só para ficar no campo da cultura, fortalece demais o trabalho. Inclusive, eu acho que uma das grandes perdas que houve nos últimos anos no Brasil, com o advento também um pouco, né, da participação da Ana de Holanda no Ministério, o Márcio Felipe está resgatando um pouco isso, é a questão do trabalho em rede e entender o trabalho da sociedade civil. que não está necessariamente em partido, não está no governo, não tá, são pessoas que se juntam hoje em dia em pequenos coletivos culturais, e esses pequenos coletivos culturais se juntam dependendo das suas afinidades, e acabam se transformando numa rede que se conecta a outra. Então, assim, acho que inclusive o trabalho fora do IFC em rede, ele assusta um pouco, porque ele potencializa muitas coisas com muito pouco. Então, quando você tem uma rede articulada, você não precisa de tanto dinheiro, de uma instituição muito grande para gerir as coisas, sabe? A rede, ela capilariza as atividades e as pessoas na ponta, com instrumentos de comunicação, com tecnologia e informação, conseguem muito bem dar vazão a conteúdos e a produtos culturais.
Agora, Vitor, vamos voltar então, já que você citou, né, o programa Roda Viva, que foi ao ar na segunda-feira, entrevistando, né, o Pablo Capilé, que é um dos fundadores do Circuito Fora do Eixo. Queria saber a sua opinião. O que você achou daquele programa, que inclusive está na rede também, não é?
Está na rede. Eu achei o seguinte, Elis, eu achei que foi um programa histórico, do ponto de vista de duas, talvez uma troca geracional que está acontecendo no Brasil, não só de pessoas, como de modelos. Né? Essa questão da crise dos intermediários que aconteceu na música, que eu mesmo, você sabe, você acompanhou com a gente, Fundação da Sim, do Fórum da Música, toda aquela desestruturação do campo da música, e acabou o CD, vão para coletivo, lei de incentivo, isso tudo está acontecendo agora um pouco com a mídia, sabe? Eu acho que essa queda da grande mídia, essa demissão em massa de pessoas dos grandes jornais do Brasil, das grandes editoras, eu acho que ela mostra um pouco um modelo falido de se fazer jornalismo, sabe? Com uma estrutura muito grande, centralizada e de um filtro para tudo. Hoje em dia você tem vários filtros e eu acho que essa mudança de filtro, ou seja, aquela necessidade que você tinha de ir para um órgão, um jornal, um papel, um lugar específico, para entender o mundo, isso foi por água abaixo. Eu acho que naquela entrevista ficou latente o descompasso que é o trabalho dos profissionais mais antigos da mídia e os novos que estão chegando e que nem se acham que são só de mídia, são de mídia, são da cultura, ou seja, tem toda uma transversalidade que tira aquele foco da coisa da profissão, do jornalista, que olha dois lados, que vai para a redação, entendeu?
Sim.
Então acho que ficou latente essa quebra da lógica, que a lógica mudou e que foi interessante porque ficou muito explícito essa mudança, então gerou um descompasso. Como eu acho também que na época das manifestações, as transmissões ao vivo da internet ajudaram a desconstruir o que você via no Jornal Nacional, por exemplo, que é o lugar que a gente está acostumado a ver as notícias, ou seja, a realidade através daquele filtro, entendeu? Então, acho que essa mudança de mundo, essa mudança de paradigma foi uma das coisas que mais me marcaram nesse Roda Viva de segunda.
Agora são 10 horas e 59 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e nós estamos conversando com o diretor da ONG Contato, Vitor Santana. É com você, Lolis.
Vitor, eu queria saber mais um pouquinho da ONG mesmo, Contato. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente que ONG é essa e quais outros trabalhos que vocês realizam aí, além do projeto Casa Aberta, né?
Ah, então, a ONG Contato fez agora em julho, completou 11 anos de trabalho com cultura e juventude. E como eu disse mais cedo, a gente trabalha com música, com audiovisual, cooperação internacional, tecnologia e artes plásticas. Então, nesses 5 campos, a gente tem uma série de importantes projetos. A gente tem uma sede que fica aqui na rua Pouso Alto, 175 na Serra, que é muito perto ali do Vila Risa, onde começa a Rua do Ouro, ali na Contorno, começa Pouso Alto, e a gente fica ali. É uma sede que foi desapropriada pela Prefeitura há uns anos, em reconhecimento ao nosso trabalho, e que está terminando uma grande reforma agora, apoiada pelo Ministério da Cultura, em que a gente vai poder, todas essas ações que a gente está fazendo com parceiros, como por exemplo hoje esse evento no Espanca, a gente vai conseguir fazer na nossa própria sede. Porque lá a gente vai ter uma sala de aula, um cinema de 80 lugares, já tem um estúdio profissional, ou seja, tem uma série de equipamentos ali que propiciam o desenvolvimento desse projeto nessas áreas que eu te disse. E além disso, a gente tem uma sede em Contagem, na cidade industrial, na Casa do Movimento Popular, que a gente tem uma estação de meta-reciclagem de computadores com jovens da periferia de Contagem. Ou seja, eles têm todo um processo de formação em cultura, meio ambiente, empreendedorismo, e trabalho na reciclagem de computadores, pensando, né, assim, no reequipamento de telecentros por Minas Gerais e a criação de novos telecentros vocacionais na região metropolitana de Belo Horizonte, para instrumentalizar parceiros, para potencializar movimentos como o movimento dos catadores de materiais recicláveis, como movimento de quilombolas, como movimento negro, entendeu? Então nós estamos com essas duas sedes e estamos com trabalho hoje a nível nacional e internacional. Então, assim, eu convido todo mundo a conhecer um pouco, sobretudo através do Facebook, da ONG Contato. Lá acho que são as informações mais atualizadas que a gente está reformulando o nosso site. E dizer para as pessoas ficarem atentas, que a gente também deve, na outra semana, estamos fechando a agenda, inclusive agora, trazer o secretário de audiovisual do Ministério da Cultura, Leopoldo Nunes, para contar um pouco o que é que eles estão pensando para a política de audiovisual. Então, a Contato servirá aí por todo ano, trazendo importantes personalidades, gestores, ativistas, artistas, para debater com essa população tão mobilizada da nossa cidade, que está sedenta não só para assuntos, como para ter conteúdo, para transformar, para lutar o mundo do mundo do jeito que a gente quer.
Tá bom. Vitor Santana, muito obrigado pela participação aqui conosco. Grande abraço, boa sorte e conte também com a Rádio
FMG
Educativa.
Muito obrigado, saudades de você, meu irmão. Vamos ver se a gente encontra aí.
Tá bom, um abraço, querido.
Obrigada,
valeu.
Obrigada, Vitor. Boa tarde.
Obrigado, querido. Um beijo para vocês, um beijo a todos. Bom dia a todo mundo.
Bom dia. Tá aí, a gente conversou com o coordenador da ONG Contato, Vitor Santana. A gente conversou aí um pouquinho sobre a palestra Políticas Culturais e Articulação em Rede, que será apresentada hoje, né, pelos convidados Alfredo Manevi, que é diretor, doutor em cinema e vídeo, e o Pablo Capilé, um dos fundadores do Circuito Fora do Eixo. O evento, idealizado pelo projeto Casa Aberta, da ONG Contato, será realizado no Teatro Espanca, hoje às 7h30 da noite, lá na sede do Teatro Espanca, que fica ali debaixo do viaduto, né, perto da Praça da Estação. A entrada é gratuita, informações no www.facebook.com/ong.contato. facebook.com/ong.contato.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.